Em meio ao deslocamento de forças navais dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o Ayatolá Ali Khamenei ameaçou afundar o porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, que Trump mandou para a região. A pergunta que fica é: o Irã tem capacidade para tal? Quem nos responde sobre isso é Hoje do Mundo Militar.
Para responder essa pergunta, precisamos primeiro analisar as capacidades antinavio do Irã. A espinha dorsal são os mísseis de cruzeiro antinavio da família Nur e Gadir, derivados do chinês C-802. Possuem um alcance real de 200 a 300 km, capacidade de voar a poucos metros acima das ondas para escapar dos radares, e vêm armados com uma ogiva de cerca de 200 kg. Podem ser lançados de plataformas móveis na costa, de barcos rápidos ou até de aviões. São subsônicos, mas se lançados às dezenas contra um mesmo alvo, em enxame, podem saturar as defesas. O míssil de cruzeiro antinavio Abu Madi é muito mais moderno e letal, revelado recentemente. Tem um alcance superior a 1.000 km, com algumas fontes referindo até 2.600 km na versão estendida. Vem equipado com um motor turbojato, voo baixo e orientação por IA, que permite alterar a trajetória no meio do caminho. Saindo da categoria dos mísseis de cruzeiro, o Irã também tem armas do tipo míssel balístico antinavio, onde se destaca o Khalij Fars, baseado no Fateh 110, com alcance de 300 km, velocidade de 3 a 4 vezes a do som, uma ogiva de até 650 kg. E um veículo de reentrada manobrável com buscador eletro-ótico na fase terminal para acertar alvos em movimento. O Zulfaqar Bazir, também ele um míssil balístico antinavio, tem um alcance maior de 700 km e um sistema semelhante para a fase terminal de mergulho. Portanto, em resumo, o Irã tem uma gama relativamente ampla de meios ofensivos antinavio, mas apenas o Zulfaqar Bazir pode efetivamente representar algum risco, pois é o único com alcance suficiente para alcançar um porta-aviões americano operando, por exemplo, no Golfo de Omã, mas não no Mar Arábico. E também tem um padrão de voo que dificulta muito a sua interceptação, pois ao contrário dos mísseis de cruzeiro antinavio que se aproximam em voo horizontal rente ao mar, o Zulfaqar cai na vertical a velocidades de até 5 vezes a do som, dificultando muito qualquer defesa. Mas há um detalhe muito importante. Ninguém sabe se efetivamente funciona. Um míssil balístico tradicional, como os iranianos possuem aos milhares, são projetados para atingir alvos fixos em terra, cuja localização é bem conhecida. Mas um míssil balístico antinavio precisa atingir um alvo relativamente pequeno, movendo-se rápido e no meio da imensidão do oceano. E algo assim nunca foi feito antes, nem mesmo por grandes potências militares como Estados Unidos, China ou Rússia. Por isso, há grandes dúvidas sobre a veracidade das afirmações dos iranianos de que eles possuem armas desse tipo plenamente operacionais. E do lado americano, como é que um porta-aviões se defende? Um Carrier Strike Group não é só o porta-aviões, é uma fortaleza móvel. O Gerald R. Ford ou Abraham Lincoln carregam cerca de 70 aeronaves e, por isso, o ar já é uma camada de defesa que pode derrubar lançadores iranianos antes mesmo do disparo. E os porta-aviões nunca navegam sozinhos e estão constantemente cercados por um ou dois cruzadores da classe Ticonderoga, cada um com 122 lançadores de mísseis, e de 3 a 4 destroyers da classe Arleigh Burke, com 96 lançadores de mísseis cada. Se considerarmos que metade desses lançadores estão armados com mísseis antiaéreos, concluímos que uma escolta típica de um porta-aviões pode vir armada com mais de 250 mísseis de defesa aérea. Essas escoltas e o próprio porta-aviões também contam com defesas de ponto de muito curto alcance, como falanques civis e mísseis Sea Run, criando um anel defensivo interno com um raio de até 8 km, representando a última camada de defesa. E além disso tudo, as escoltas e o porta-aviões vêm equipados com muitas contramedidas, desde as tradicionais como chaff e flares até as eletrônicas. Portanto, para que um míssil iraniano atinja um porta-aviões, precisará passar pelas defesas aéreas dos caças do porta-aviões. Depois, pelas defesas aéreas das escoltas e, finalmente, pelas contramedidas e pelas defesas de ponto das escoltas e do próprio porta-aviões. São muitas camadas, uma estrutura pensada justamente para proteger esses monstros nucleares de 333 metros de comprimento e 100 mil toneladas de deslocamento. E como se isso não bastasse, há também a questão do alcance, pois um porta-aviões muito dificilmente se aproximará a menos de 600 ou 700 quilômetros do Irã, o que corresponde ao limite máximo do alcance dos mísseis iranianos que poderiam representar algum perigo para a frota. E há também a questão da robustez e do estilo de construção de um porta-aviões nuclear, como os da classe Nimitz e Gerald Ford. São 100 mil toneladas de aço, compartimentado em centenas de seções estanques e com controle de avarias de elite. Uma ogiva de 650 quilos causaria um grande estrago localizado, mas para afundar seria preciso dezenas de impactos abaixo da linha d'água, ao longo de toda a extensão do casco. E, finalmente, há a mobilidade, com um porta-aviões capaz de ultrapassar os 30 nós de velocidade, ou cerca de 55 km por hora, e de realizar manobras realmente bruscas, pensadas justamente para desviar de mísseis em rota de impacto. Portanto, resumindo, o Irã até poderia danificar algumas escoltas, seja através de mísseis ou de minas navais estrategicamente plantadas. Poderia até forçar o grupo de ataque do porta-aviões a gastar munição cara contra drones e mísseis. Mas, efetivamente, afundar um porta-aviões nuclear americano moderno, com toda sua escolta atenta à volta e com aviões constantemente nos céus monitorando tudo, é, para dizer o mínimo, muito pouco provável.
Ou seja, não há a mínima perspectiva de o Ayatolá cumprir a sua promessa. A seguir, troca de governo necessita ação por terra.